Lucas 6, 46 a 49, diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara. Aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, ou tem versões que vão dizer sobre um monte de areia, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e sua destruição foi completa. Amém. Vamos orar. Se puder, feche os teus olhos. Vamos agradecer ao Senhor. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra nesta manhã, Pai. A nossa oração é para que, através da tua palavra, o Senhor fale conosco mais uma vez. Nós queremos ouvir a tua voz nessa manhã, Pai, queremos ser ensinados, instruídos pelo Senhor através da tua palavra, Pai. Nós nesta manhã abrimos os nossos corações, abrimos os nossos ouvidos, a nossa mente para ouvirmos e recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas nesta manhã, Pai. Eu oro e peço que a unção do teu Espírito esteja sobre a minha vida, me capacitando para que eu consiga transmitir, Deus, tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco nesta manhã, Pai. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus aí? Amém. Amém. O título que eu dei para a mensagem de hoje é Raízes Profundas. Raízes Profundas. Nas semanas que passaram, né, nós estamos estudando, na verdade, desde o começo do ano, o Evangelho segundo escreveu Lucas. Nós estamos agora aqui no sexto capítulo, dos versículos 46 até 49. Nas semanas que passou, nós falamos um pouco sobre amarmos os inimigos, não julgarmos as pessoas, darmos bons frutos, né? Aqueles que andam com Deus, é uma evidência, na verdade, bons frutos nas suas vidas, né? E hoje, Lucas está falando a respeito de ensinamentos de Jesus, e ele vai falar sobre fundamento, ele vai falar sobre raízes profundas. É algo que nós precisamos nos atentar, porque, afinal de contas, ele vai dizer que ele usa, na verdade, uma parábola, uma história para ilustrar as verdades espirituais que está tentando ser ensinada aqui. Ele usa essa história dizendo o seguinte: duas casas foram construídas, né? Uma casa foi construída sobre a rocha, uma outra casa foi construída sobre um chão normal ou então um monte de areia. A que foi construída sobre a rocha é a casa que ficou de pé diante das tempestades que vieram, mas a casa que foi construída sobre um monte de areia ou sobre o chão, sem ter um fundamento profundo, essa casa, quando a tempestade chegou, ela foi destruída. Não sei você, mas o desejo do meu coração é que a minha casa permaneça de pé. Aqui a casa, na verdade, a gente pode aplicar em várias áreas da nossa vida. A gente pode falar da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Eu acredito até que o texto é um texto também profético, está falando até sobre a salvação das nossas almas num futuro, quando formos passar a eternidade com o Senhor ou não. Deus que nos livre disso, né? Mas versículo 46, olha, interessante, diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? O que é importante a gente entender aqui é que Jesus está falando, né? Quando a gente vai lá em Mateus, no capítulo 5, até o versículo 7, que é o sermão, conhecido sermão de Jesus, sermão da montanha, Jesus está falando, claro que com uma multidão, mas você percebe que muitas palavras que Jesus está liberando estão sendo direcionadas para aqueles que conheciam. Jesus está falando com fariseu, Jesus está falando com gente, escriba. Jesus está falando com gente que conhecia as Escrituras. Muitos deles sabiam até de cor as Escrituras, as leis, os profetas. É com esse tipo de gente que Jesus está falando, tanto que a chamada de atenção de Jesus aqui é exatamente essa. Ele está falando com gente que chama o Senhor de Senhor, Senhor. Ou seja, quando essa palavra aqui, na verdade, Senhor, ela é a mesma palavra, quando você olha no Antigo Testamento, no grego, que fala, o significado da palavra é Jeová. Ou seja, são pessoas que chamam Jeová, Jeová. Ou seja, reconheciam, sabiam, acreditavam que Jesus não era qualquer um. Sabiam que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Criam nisto, que Jesus ele era o Filho de Deus, ele era o Messias, Jeová, Deus conosco, Deus está aqui entre nós, é o Filho de Deus está aqui. Jesus está falando com gente que crê, Jesus está falando com gente que acredita, Jesus está falando com gente que tem certo conhecimento da palavra de Deus e sabe a respeito de Jesus, e não apenas sabe, mas até acredita e crê. Mas ele chama a atenção aqui, ele diz: por que que vocês me chamam de Senhor, de Jeová, do Filho de Deus, por que que vocês fazem isso se vocês não me obedecem ou obedecem o que eu falo? E Jesus aqui acende um alerta e nos mostra algo importante. Ele nos mostra o seguinte: que é possível eu saber sobre Deus, é possível eu até crer em Deus, é possível eu conhecer as Escrituras, é possível eu conhecer as leis, os profetas e hoje, no nosso caso, o Novo Testamento, os Evangelhos, as cartas de Paulo. É possível nós conhecermos, nós sabermos sobre, termos entendimento, termos conhecimento e mesmo assim não obedecermos. Jesus está mostrando que existe essa possibilidade. Ele está dizendo: olha, o fato de você conhecer não me prova que o fato de você conhecer significa que você está obedecendo. Porque é possível conhecer e mesmo assim não obedecer. Será que, infelizmente, este sermão de Jesus não alcança as nossas vidas hoje em um lugar, um ambiente como esse? Vocês me chamam de Senhor, Senhor. Vocês entram em um ambiente como esse e o linguajar de vocês é de crente, é da glória a Deus, da paz de Jesus, a paz de Cristo. Levanta a mão, chora de emoção, canta no culto. Senhor, Senhor, vocês me chamam, mas a pergunta não é do que vocês me chamam, a pergunta não é se vocês têm conhecimento de quem eu sou, a pergunta não é se vocês têm um pouco de entendimento da palavra de Deus, a pergunta é se vocês obedecem ou não. A pergunta de Jesus e a questão de Jesus aqui é: por que é que vocês me chamam de Senhor, mas vocês não me obedecem? E aqui, Senhor, Senhor, na Bíblia, quando você vê repetindo a mesma palavra duas vezes, uma ênfase está sendo dada naquilo ali. Ou seja, Jesus faz questão de dizer: olha, vocês falam e repetem, vocês dão ênfase, que vocês reconhecem, conhecem quem eu sou sobre mim, que vocês têm conhecimento, e a questão não é essa. Estas são coisas importantes, sim, mas a questão não é se conhece, se não conhece, a questão não é se crê, se não crê, a questão é se obedece ou se não obedece. Então Jesus, na verdade, vai tratar estas questões com aqueles religiosos, e eu acredito que é o que Jesus quer tratar comigo e com você nessa manhã. A questão é que a gente muitas vezes pensa que nós podemos separar duas coisas muito importantes na caminhada com Deus: fé, que é essencial, não existe a possibilidade de andar com Deus sem ter fé, a palavra de Deus nos diz isso, sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, não existe a possibilidade de andarmos com Deus se não crermos, não tenho fé, não consigo andar com Deus, obedecer a Deus. Fé primordial, só que tem uma outra coisinha aqui que são as obras. Fé e obras, e se você for entender o que Jesus está falando, é exatamente sobre isso, porque ele está dizendo: vocês chamam Senhor, Senhor, vocês creem, conhecem, mas cadê as obras? Porque vocês não me obedecem quando eu falo com vocês. Jesus está tratando aqui de fé e obras também. Ele está dizendo, vocês dizem que creem, mas me mostrem então que vocês creem através das atitudes de vocês. E quando a gente fala nesse assunto, fé e obras, não era para ser, mas algumas vezes, ainda mais no tempo que nós vivemos, parece que as pessoas têm dificuldade de entender estas coisas. Até porque a gente, muitos, na verdade, no tempo que nós vivemos, muitos usam textos da Bíblia para defender uma verdade e de alguma forma tentar apagar uma outra verdade que também é encontrada na palavra de Deus. É verdade que nós somos salvos por meio da nossa fé em Cristo Jesus? Sim. É verdade que o apóstolo Paulo, ele vai dizer aos Efésios que a nossa salvação, ela não está firmada nos nossos atos, mas a nossa salvação, ela vem por meio da graça, pela fé que temos em Cristo Jesus? Sim, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, dom de Deus, gratuito, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom, é presente de Deus, ele está dizendo, não por obras, para que ninguém se glorie. Paulo é categórico, aqui ele está dizendo, olha, vocês não são salvos pelas obras de vocês. Ou seja, independente, eu não posso ganhar ou conquistar a minha salvação com aquilo que faço. E por conta de uma verdade como esta, muitos acabam chegando à conclusão, infelizmente, eu acho que também pelos seus próprios interesses, né? E dizem, bom, então já que eu não sou salvo, a minha salvação não está ligada às minhas obras, bom demais é essa fé, pastor. Então eu vivo da maneira que eu quiser, faço o que eu quiser, e eu creio, e porque eu creio, eu sou salvo, estou salvo. O apóstolo Paulo disse, o grande apóstolo Paulo disse, que a nossa salvação não está ligada às nossas obras, então, graças a Deus por isso, é porque Jesus morreu na cruz, estou salvo e vou viver a minha vida do jeito que eu quiser. Só que tem gente que não só leu esse versículo de Paulo, só ouviu Paulo falando sobre isso e não foi procurar saber o que outras partes da Bíblia falam sobre estas coisas. Lá em Tiago, Tiago, escritor do livro, da carta de Tiago, cremos que é o irmão de Jesus aqui que está falando, que escreve esta carta aqui, ele vai falar bastante sobre isso também. Ele fala sobre fé e obras. E a princípio, quando você lê Tiago, por exemplo, no capítulo 2, a sensação, pelo menos eu, quando as primeiras vezes que eu li, eu falei, gente, ele está contrariando o apóstolo Paulo. Paulo falou uma coisa, ele está dizendo uma coisa contrária, mas na verdade não, ele está indo mais profundo. Ele está complementando, ele está completando uma verdade que havia sido falada por Paulo, e agora ele está complementando aquilo que Paulo falou. Tiago 2, capítulos, eu vou ler alguns versículos com vocês, porque eu acredito que é importante para termos um entendimento do que a gente está falando aqui. A partir do versículo 14 diz assim, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode, olha isso que ele fala, acaso a fé pode salvá-lo? Parece que ele está contrariando Paulo, né? Paulo diz, é pela fé, e ele está dizendo, acaso a fé pode salvar alguém? É, mas Paulo diz que é a fé que salva, né? A graça de Deus que vem sobre as nossas vidas. Ele continua dizendo, se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, se porém lhe der nada, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Ele diz, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, ele vai dizer. Até mesmo os demônios creem e tremem. E deixa eu te dar uma notícia, os demônios vão para o inferno. Estão condenados para sempre no inferno. Ou seja, acredita em Deus? Muito bom, maravilhoso. Mas ele está dizendo, até os demônios acreditam em Deus. Ou seja, isso não basta, é o que ele está dizendo. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado, imputado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma coisa, uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Tiago está dizendo que o que nos salva são as nossas obras? Não. O que Tiago está dizendo é o seguinte, que fé sem obras é morta, é inválida. O que ele está nos ensinando é o seguinte, eu faço porque creio. O que ele está dizendo é o seguinte, quando uma pessoa crê, haverá evidências, provas. Essa fé, ela vai ser manifestada nas minhas obras, na maneira que eu vivo a minha vida. E ele usa exatamente o exemplo de Abraão. Ele foi justificado, não foi pela fé, foi pelas obras. Mas por que ele disse isso? Não é que as obras de Abraão que justificou. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, porque Abraão creu, ele fez o que ele fez. E nas obras dele foi mostrado, demonstrada a fé que ele tinha. Porque pare para pensar, se Abraão não cresse em Deus de verdade, se não fosse uma fé verdadeira, se não fosse uma fé de verdade, uma fé viva, e não uma fé morta, será que Abraão pegaria o seu filho da promessa, levaria ao Monte Moriá, e colocaria o seu filho como sacrifício, e pegaria o cutelo, o machado, para partir do seu filho no meio, se ele não cresce de verdade em Deus? Claro que não. É por isso que foi retribuído, ele foi salvo pelas obras, mas não significa que o que demonstra a salvação de Abraão não foi o fato de ele sacrificar o filho. Ele não sacrificou, mas ter ido até lá sacrificar. Mas ele foi até lá porque ele creu. E porque ele creu, quando Deus pediu a ele alguma coisa, ele fez aquilo que Deus pediu, porque ele cria. Ou seja, as nossas obras são evidências de que nós temos fé. E é exatamente o que Jesus está dizendo. É muito fácil falar Senhor, Senhor. O que ele está dizendo é o seguinte, da boca para fora, meu amigo, todo mundo é crente. Senhor, Senhor, qualquer um chama. Falar que ama Deus, anda com Deus, isso aí qualquer um fala. E a questão de Jesus aqui é, por que vocês estão falando Senhor, Senhor, se não me obedece? Por que diz que se relaciona comigo, mas ele diz, olha, em outro texto eu nem conheço, não conheço vocês, me chamam de Senhor, Senhor, mas eu não conheço vocês. É isso que Jesus está tratando aqui, e existe essa possibilidade. Então, na verdade, as nossas obras, a nossa obediência a Deus, ela é uma demonstração da nossa fé nele. Porque se cremos, na verdade, obedecer a Deus é só para aqueles que creem. Não tem como Deus falar para você, vai para a direita, e você olhar e dizer, mas não faz sentido ir para a direita. E se você não crê em Deus, provavelmente você não vai para a direita. Mas quando você crê em Deus, quando você crê que Deus está com você, quando você crê que Deus é fiel, ele é seu pai, você tem fé nele, através da palavra, você conhece o Deus que você serve, e mesmo não fazendo sentido, ele diz, faça isso, faça aquilo, você dá passos em obediência, as obras são demonstradas na tua vida, mas antes porque você crê, e porque você crê, você anda de acordo com a fé do teu coração. Jesus está chamando a atenção, Jesus está puxando a orelha, porque é muito fácil da boca para fora, difícil é demonstrar que temos fé através da nossa obediência. 1 João capítulo 1 versículo 6 diz, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que é que Ele está dizendo? O discurso da vida separado é mentira. Ele está dizendo, é muito fácil falar, difícil é viver, mas é uma mentira, não é uma verdade. Se você não vive o que você fala, ele está dizendo, você está mentindo. Fácil é, aqui ó, é glória a Deus. O difícil, muitas vezes, é obedecer até sem dar glória a Deus. Dá uma glória a Deus aí, crente. Versículo 47, ele nos mostra algo interessante, porque diz assim, Ele, através da parábola, da historinha que ele vai contar, na verdade, ele está também demonstrando algo para nós. Porque diz assim, eu mostrarei, ele vai contar a história, ele diz, com essa história eu vou mostrar algo para vocês. Ele diz, eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ou seja, o que é que ele está dizendo aqui? Haverá evidências na vida daqueles que amam e obedecem a Deus. Eu vou mostrar para você como é a vida daquele que ouve e obedece. E eu vou mostrar a você como é que é a vida daquele que ouve e não obedece. Ou seja, haverá evidências. Vira para a pessoa que está do teu lado e diz assim, irmão, não tem saída. O pastor vai saber. Ele está dizendo, você quer saber? Olha para a vida. Porque ele está dizendo, eu mostrarei com quem se compara, como é que parece, como é que se parece a vida daqueles que ouvem as minhas palavras e obedecem, e a vida daqueles que ouvem e não obedecem. Ele vai tratar aqui de obediência, e então entra na parábola, ele vai contar a historinha, e versículo 48 diz assim, é como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo, colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a tempestade, a torrente, deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Então, essa aqui é a fotografia daquele, da vida daquele que ouve, mas não apenas ouve, conhece, mas não apenas conhece, mas obedece. Essa é a fotografia da vida de uma pessoa que ouve e obedece a palavra de Deus. Interessante que Ele coloca uma responsabilidade na vida do construtor, que no caso aqui, sou eu e é você. Ele diz o seguinte, é como um homem que ao construir a sua casa, cavou fundo, eu acho interessante isso, porque ele vai falar sobre fundamento, ele vai falar sobre aonde ou como este homem aqui iria construir a sua casa. E isso é importante porque, na maioria das vezes, nós nos preocupamos mais com o que está para cima da terra, com o que está para baixo, não é verdade? Porque é com aquilo que a gente pode ver com os nossos olhos. E muitas vezes aquilo que nós não podemos ver com os nossos olhos, nós damos menos importância nas nossas vidas. Enquanto, na verdade, o texto nos mostra que é o mais importante nas nossas vidas. Que o que mantém uma casa de pé, que o que mantém um prédio de pé, não é o que está do solo para cima, mas é o que está do solo para baixo. Por isso que a questão aqui, e o título e a mensagem dessa manhã é raízes profundas. A minha pergunta para você nessa manhã não é o que você está construindo daqui para cima. A minha pergunta para você é o que você está construindo daqui para baixo. Para baixo, pastor, tudo que é para baixo não é bom não, hein? E para baixo não é coisa de Deus. Interessante, eu não sou construtor, não sou engenheiro, sou pastor, e não sei nada de construção, não sei de solo, mas uma coisa eu sei, que o solo rochoso, mais firme, mais duro, ele é mais profundo. Tanto que quando vai construir uma casa, o que é que se faz? Cava lá os buracos para fazer o fundamento da casa ou do prédio. E de acordo com o tamanho, altura, medida do prédio, da casa, quanto mais alto, mais fundo tem que ser. E vai perfurando até chegar naquele solo rochoso que é mais firme. O início é mais mole, os solos são mais macios. Quanto mais fundo, mais firme, mais duro. Interessante que Jesus conta essa parábola, essa historinha para nos ensinar verdades para a nossa vida espiritual. E ele está dizendo, primeira coisa que eu olho aqui, eu entendo, existe uma responsabilidade de cavar, e essa responsabilidade de cavar não é de Deus, ela é minha. Diga assim, eu preciso cavar. Pronto, agora o pastor está mandando a gente pegar a pá e sair cavando aí. Não é possível uma coisa dessa, eu preciso cavar. Porque o que vai determinar se a minha vida vai ficar de pé ou não, é a profundidade do fundamento. É a profundidade da raiz. E às vezes a gente preocupa tanto com o que está aqui para fora. E a gente se esquece do mais importante, que é o que está lá para baixo. Que muitas vezes a gente não vê. Ele fala sobre cavar e fazer o fundamento na rocha. Através da palavra de Deus nós temos o entendimento do que é rocha. Mas o que rocha é essa? A Bíblia nos mostra o que é rocha. Paulo, aos 1 Coríntios, ele está falando sobre o povo no deserto. E aí, olha o que ele diz no capítulo 10, versículos 3 e 4. Todos comeram o mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha era Cristo. Então, Paulo nos mostra aqui, o que é rocha? Cristo. O texto que está paralelo ao que nós lemos, que está lá em Mateus, que é no Sermão da Montanha, no capítulo 7, versículo 24, que diz o seguinte, nos mostra o que é rocha também. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é quem construiu sobre a rocha. O que é rocha também? Qual que é esse fundamento? É a palavra de Deus. Cristo é a rocha, inseparável de sua palavra. A palavra de Deus é a rocha. A questão é, será que eu estou me aprofundando em Cristo? Será que eu estou aprofundando a minha vida na palavra de Deus, que é a rocha que vai sustentar a minha vida contra as tempestades da vida? Ninguém quer ser destruído no meio das tempestades. Não tem crente aqui que diz, não, pastor, eu adoro ser arrebentado na tempestade. Olha, eu gosto quando a tempestade bate na minha vida e me arrebenta, arrebenta o meu casamento. Se esse é você, fica de pé em nome de Jesus, que a gente precisa expulsar os demônios do seu corpo. Ninguém quer. Todo mundo diz, pastor, eu quero ficar de pé. Eu quero ver a vida que Deus tem para a minha vida. Sim. O problema é que muitas vezes nós não prestamos atenção em coisas assim. Você quer ficar de pé, meu querido? Você quer tua casa de pé, meu querido? Você quer tua vida de pé, meu querido? Só tem um caminho, você precisa se aprofundar. Você precisa cavar mais fundo e se aprofundar em Cristo, em sua palavra, que é essa rocha. E se minha vida estiver firmada nesta rocha, eu me torno inabalável. As tempestades não me destroem, o inimigo não me abate. Não é porque eu sou tão bom, mas bom é aquele que eu sirvo e firmei a minha vida nele. A minha vida está firmada nele, a minha casa está firmada na palavra de Deus, e por isso eu sou imbatível. Agora, aplauda o Senhor Jesus. Agora, essa responsabilidade de saber que não é dele, é tua. Porque tem crente que pensa que acontece por osmose, né? Vem para o culto, recebi. Cristo veio com toda a sua palavra e, gente, deixa eu falar, você está no lugar errado. Onde recebe as coisas não é aqui não, é outro tipo de religião que vai lá e recebe. Aqui recebe não, aqui é só o Espírito Santo de Deus, mas mesmo assim o Espírito Santo ele não vem e põe um chip da toda a palavra, agora você sai daqui conhecendo tudo. Não, você precisa cavar. Diga, eu preciso cavar. Se não fosse assim, a palavra de Deus não nos orientaria a isso. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29. De lá buscarás, buscar, procurar, meu querido, tem que procurar, cavar. De lá buscarás o Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Ele está falando de gente que procura, quem não procura não encontra. Ele está dizendo, você quer Deus? Precisa procurar, precisa cavar, precisa ir atrás. 2 Crônicas 7, 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Ou seja, tem que me buscar, tem que orar, tem que tentar me encontrar. Jeremias 29, 13, buscar-me-eis quando me buscardes de todo, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A beleza do Evangelho é que nós temos um Deus que quando nós o buscamos, ele se deixa ser achado. Quando você procura por Deus, através da palavra, quando você mergulha na palavra de Deus, quando o desejo do teu coração é conhecê-lo melhor, ele se deixa ser achado e encontrado. Mateus 7, 7, 8 diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. Tiago 4, 8 diz assim, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Qual que é o segredo, pastor, para ficar com a minha vida de pé? Aqui está o segredo, é você se aprofundar, criar raízes nos lugares profundos, que vai chegar até esta rocha, que é Cristo e a sua palavra. E se tua vida estiver firmada na rocha, você é inabalável. Por outro lado, o mesmo texto nos mostra que existe a possibilidade de construirmos uma casa numa base diferente. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sobre a areia, sem alicerce. É interessante, porque essa segunda parte aqui fala que não basta conhecer, se aprofundar, mas que é necessário também obedecer. Porque ele diz, aquele que conhece, mas não obedece. Ele está dizendo, é como um insensato que constrói a sua casa no monte de areia. Constrói a sua casa num lugar que não é profundo, onde o solo não é rochoso. E ele fala sobre alguém que até conhece, mas não obedece aquilo que conhece. Então ele está dizendo o seguinte, olha, aqui ele está mostrando a fotografia de dois cenários, de duas vidas, de duas histórias diferentes. Uma construiu a sua casa sobre a palavra de Deus, ouviu e obedeceu a palavra. O outro, ou não ouviu, ou até mesmo quando ouve e conhece, mas não pratica, estabelece a sua casa sobre este monte de areia, onde quando a tempestade chega, a sua casa, a sua vida é destruída. Parece até com a parábola dos solos, nós encontramos lá em Mateus no capítulo 13, a semente é a palavra de Deus ali na parábola, né? Onde a semente, o semeador saiu a semear, e jogou as sementes e as sementes caíram em diferentes tipos de solo. E teve solo que a semente não germinou, ou seja, a questão ali foi que não criou raízes, por conta do tipo de solo que ela havia caído. Nos versículos 20 e 21, Mateus 13, diz assim, quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso do que ouve a palavra. Olha só como a Bíblia conversa nos textos. Ouve a palavra, essa pessoa ouviu. Isso aqui ficou sabendo, acreditei, mas ouve a palavra, logo recebe com alegria, vem feliz, gostou da palavra, legal. Todavia, visto que não tem raiz, não tem profundidade, a raiz ficou ali, no primeiro piso ali, por causa das pedras, não foi profundo. Esse que não tem raízes, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Você já viu crente que vem e vai? Está feliz com Jesus 2 meses? Está triste com Jesus 3? Está feliz com Jesus 2 meses? Está triste com Jesus 3 meses? A vida da pessoa é assim, é uma gangorra espiritual. 1 mês serve a Deus, 2 não. 2 sim, 1 não. É por causa disso aqui. Não é que ela não gosta de Jesus, ela ouve com alegria, ficou feliz, ai que legal, que coisa boa, não cavou, não criou raiz, não aprofundou, não colocou a sua vida firmada em Cristo e em sua palavra. Os problemas da vida vieram, os desafios da vida vieram, a alegria da salvação foi embora, não tinha raiz, foi arrancado, morreu, deixou de frutificar e de viver o que Deus tinha para a vida dela. Quem conhece histórias assim? Quem conhece pessoas assim? Não tem raiz, não tem profundidade. Agora, interessante que esse trecho aqui vai nos dizer que o que nos leva a essa profundidade não é só conhecer. O que nos leva a essa profundidade é conhecer e obedecer. Eu acredito que a nossa vida espiritual é assim. À medida que eu conheço e eu obedeço, eu me aprofundo mais. À medida que Deus me direciona e eu obedeço o seu direcionamento, eu me torno mais íntimo dele. À medida que Deus me orienta alguma coisa e eu mesmo, muitas vezes, sem entender, confio e obedeço aquela suave voz que fala comigo, eu me torno um amigo mais íntimo de Deus. Passo a conhecê-lo melhor. A minha vida espiritual ganha mais profundidade. Eu estou mais firmado nele, nesta rocha, que é Cristo e sua palavra. E isso não vem apenas por meio do conhecimento, mas vem por meio da minha obediência ao conhecimento que recebi. Diga amém. Aqui no texto tem tempestade. E eu acho interessante isso aqui, porque isso é uma das coisas que eu amo sobre a palavra de Deus, que a palavra de Deus não nos esconde nada. E o texto é muito claro e nos diz que duas casas foram construídas. Uma sobre a rocha e uma sobre um monte de areia, um piso normal. Interessante que o texto diz que as tempestades vieram, veio e bateu sobre as duas casas. Isso nos ensina uma verdade, que muitos, muitas vezes, acham que não é assim. O que o texto está nos ensinando é, independente, se você crê em Jesus, se você não crê, se você obedece a Jesus, se você não obedece a Jesus, o que ele está dizendo é, tempestade bate na casa de todo mundo, tribulação, problema, tristeza, desafios, chegam para aqueles que amam a Deus, andam com Deus, obedecem a Deus, e na vida daqueles que também não amam a Deus. Muitos são enganados com isso. Tem pessoas que abandonam os caminhos do Senhor porque pensam, bom, entreguei minha vida para Jesus, agora estou livre das tempestades da vida. E aí muitas vezes quando as tempestades chegam, falam, ué, qual que é o sentido então de servir a Deus? Já que eu olho o ímpio que não serve a Deus, não tem conhecimento da palavra, não obedece nada, vive uma vida de iniquidade e ele sofre. Mas eu que estou aqui, me aprofundando na palavra de Deus, sirvo a Deus, amo a Deus, e eu estou sofrendo o mesmo tanto que ele, eu estou passando pelas mesmas dificuldades que ele passa, o mesmo problema que ele tem lá na família, eu tive na minha também, as mesmas dificuldades, dores que ele passou, pastor, eu passei também. Então de que adianta ser crente, de que adianta andar com Deus? Não sei se você percebeu no texto, querido, mas o texto nos mostra. O texto é poderoso para dizer o seguinte, olha, é Deus dizendo para mim e para você, meu filho, minha filhinha amada, eu não vou te livrar da tempestade, mas eu vou livrar que a tua casa seja destruída. Eu não vou te livrar do momento difícil, mas no momento difícil eu vou te sustentar, você não vai ser destruído. É o que o texto está nos dizendo, a casa do justo, a casa daquele que ama a Deus, a casa daquele que ama ao Senhor. O que ele está dizendo, não é que vocês não vão chorar, vocês vão chorar, mas eu vou ser socorro bem presente na hora da angústia, no dia da angústia. Eu sou Deus Emmanuel, Deus conosco, eu vou estar com vocês lá quando a tempestade bater, quando você olhar para as janelas e ver aquela tempestade e você se sentir assustado, apavorado, com medo, o que é que vai ser da minha vida? A segurança que você tem não é que a tempestade não vai chegar, a segurança que você tem é que a sua casa está estabelecida sobre este fundamento que é inabalável, que é Cristo, que é a rocha eterna. Ele não tem fim, é do início ao fim, alfa, o ômega, não tem fim. É nesta rocha que a minha vida está firmada. Esta segurança que aqueles que andam com Deus têm, que outros não têm. Houve um homem chamado Jó. Deus falou para o diabo, não há alguém justo, correto, íntegro na terra como meu filho Jó. A pergunta que eu faço para você é, Jó sofreu? Jó passou tempestade? Opa, eu não queria passar a tempestade que Jó passou. Mas Jó, no meio da tempestade, ele tem um entendimento que outras pessoas não tinham. Jó no capítulo 19, versículo 25, no meio da dor, ainda não tinha terminado a tempestade na sua vida. Mas olha a declaração dele no capítulo 19, versículo 25. Eu sei, diga assim: eu sei, eu sei. Isso aqui é Jó na tempestade, a tempestade batendo, ele lendo na janela e falando: gente, isso aqui vai destruir a casa, mas ele sabia de algo. Ele sabia, independente da tempestade, das dores, do sofrimento, ele sabia de alguma coisa. A pergunta: o que é que Jó sabia que eu preciso saber? Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Ele olhou para a tempestade e ele entendeu: a tempestade está vindo, mas ela vai passar também. Por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sirvo a um Deus que não está morto, eu sirvo a um Deus que é fiel, eu sirvo a um Deus que sustenta a minha vida até no meio das tempestades, eu sirvo a um Deus que não me abandonou. Jó, no final de sua vida, olha a declaração a respeito de Jó, no capítulo 42, versículo 10, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero, ele deu em dobro tudo o que tinha antes. A diferença, você quer saber a diferença daqueles que creem e que não creem? A diferença é que as tempestades vêm, mas elas também passam e vão embora, e nós permanecemos de pé, porque ele nos sustenta. Algo foi tirado de Jó, mas Deus deu de volta. Algo foi arrancado da vida de Jó, mas Deus deu de volta. Essa é a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus. O salmista, para terminarmos, Salmo 125, versículo 1, diz assim: os que confiam, os que confiam, os que confiam, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. As tempestades vêm, mas elas vão. Os dias ruins vêm, mas eles vão. Mas os que confiam no Senhor, os que depositam nele a sua confiança, são assim como os montes de Sião. Ah, que as tempestades vêm, mas eles permanecem para sempre. A sua vida não será destruída, a sua casa não será destruída, os teus projetos não serão destruídos. As tempestades vão vir, mas do mesmo jeito que veio, vai passar, em nome de Jesus. E Cristo, o firme fundamento, vai te sustentar de pé. O firme fundamento vai sustentar a tua casa e a tua família. Declare essa verdade nessa noite, declare isso. É nessa confiança, Deus, que nós firmamos as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, no firme fundamento, na rocha inabalável, que é Cristo e sua palavra. E cremos que jamais seremos abalados e jamais seremos destruídos, em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, celebra, aplauda o nome dele, a esse Deus maravilhoso, rocha inabalável. Aleluia, 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 aleluia. Você foi abençoado nessa manhã, querido? Glória a Deus.